Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. No dia seguinte, às 11 horas da manhã, sem almoço e sem esperança de encontrá-lo, Anselmo assumiu ao posto honroso de redator do Diário Ilustrado com o repórter, o franco, Contínuo Maia. O escritório era na rua da Uruguaiana, um sobrado novo, com duas janelas de frente, claro e arejado. Anselmo, muito grave e sisudo, conferenciou com os proprietários da Folha sobre o programa político que devia traçar no artigo de fundo e sobre as ideias financeiras que havia de propugnar. Enquanto a política percebeu que os homens entendiam que a monarquia era o ideal, que o imperador era o único monarca decente do universo, que Cristóvão era a suprema corte, que a princesa Eta e o conde de Mel, um sóbrio. A das ideias e as financeiras nada percebeu porque os homens falaram tanto em cambiais, em estoques, em avos e em outras coisas estranhas ao seu ouvido, que ele saiu do guinete tão abnéio a tudo do mucabace de conversar com dois japões. Todavia comprometeu-se, com muita gravidade, a promover a alta do café e a cimentar o trono com a lógica formidável da sua pena. Os proprietários saíram satisfeitos e Anselmo passou à sala da redação para distribuir o serviço. O franco, de mãos nos bolsos, passeava pela sala fumando. Anselmo chamou-o: "Seu franco, o senhor tem alguma coisa?" "Não tenho nada", disse o repórter, continuando a passear. "Estou fazendo horas para ir às secretariais." "Quem vai à polícia?" "O moleque." O moleque era o Maia. "Eu não tenho botas de 7 léguas.
"Moleque!"
"Custa. As nós notas estão pro cá, não vou." "Mas vai às secretarias." "Sim, senhor, posso ir. E à noite aos teatros. E redige as notícias. Deus me livre. Não faltava mais nada. Por 60 mil réis. "Não redijo nada. Quem quiser que redija, eu não." Anselmo exacerbou-se de pé, franzindo a fronte com a espátula em punho. "Mas afinal, que faz o senhor?" O franco voltou-se. "Vou à Secretaria do Império, vou à Secretaria da Fazenda, vou à Secretaria da Justiça, vou à Secretaria da Guerra, vou à Secretaria da Marinha, vou à Secretaria das Obras Públicas, vou à Secretaria dos Estrangeiros, vou à Câmara Municipal." "E então, pensa o senhor que sou de ferro?" "Com o senhor Tiaia Ramos II, eu e o reis, agora sou eu só para tudo." "Isso não. Então pague mais. Saio daqui estrompado para ganhar 60 mil réis." "Não está direito. Mande o moleque." "Que fica ele fazendo aqui?" "É um vagabundo que passa os dias cochilando e chupando balas. Que vá." "Eu não vou, já disse, nem que me rachem." Anselmo, mais calmo, resolveu entender-se com Maia e chamou. O contínuo era gagro e, para dizer uma palavra, contorcia a face. Escancelava a boca como em acesso epiléptico. "Seu Maia, você sabe, irá à polícia."
"Sim. Enfim, sim."
"Oh, havia outra coisa. Um bêbado como esse", rosnou o franco. O Maia lançou-lhe um olhar feroz. "Então dê um pulo até lá e veja se há alguma coisa." "À noite", aconselhou o franco. "É melhor que ele vá à noite, porque traz tudo de uma vez."
"Eu vou."
"Vou sem o Meia." "Pois então à noite."
"Mas não esqueça."
"Não, isso não."
"O maior."
"Noor." "Pode ir." O Maia retirou-se e o franco, puxando uma cadeira, repotreou-se diante da mesa de Anselmo. "Então é o senhor só que vem fazer o jornal?"
"Eu só."
"Iago vê. Não vê. O senhor não aguenta. Olhe que esta folha com minha matéria não é graça. A gente escreve, 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 e quando pensa que tem muito...
Meu amigo, nem meia coluna."
"Vai ver. Sem um companheiro o senhor não faz nada."
"Quem sabe?"
"Ah, eu sei bem como se faz um jornal."
"Também eu."
"Não parece."
"Morria.
Se não chamar um banheiro, não faz nada."
"Depois, meu amigo,
quando a gente trabalha e vê cobra ainda vale a pena, mas a Kiki..."
"Não pagam?"
perguntou Anselmo sobressaltado.
"Ora,
uma ninharia, eu ganho 60 mil réis, e o senhor?"
"Não é dinheiro, é pouco um cordo, mas em todo o caso já se vive."
"Um homem não vive decentemente no Rio de Janeiro com menos de 500 mil réis."
"Quanto pensa o senhor que eu gasto por mês?"
"Pensa que eu vivo com esse cobre magro que levo daqui."
"Pois sim.
Eu regulo gastar 400 a 500 mil réis. Afaço a minha feriazinha todas as noites. Vou a um bico, vou a outro, pingando aqui, pingando ali, arranjo a minha feriazinha. Se eu só contasse com o jornal, estava bem aviado."
"O senhor joga?"
"Jogo não por vício, por necessidade. Sustento minha mãe e uma irmã. Só de casa pago 40 mil réis e..."
convingente de dar de comer era duas pessoas e roupa e calçado e bótica, mais uma coisa mais outra. Atirou uma cusparada por entre dentes, silvando. Faço a minha feriazinha e vou arranjando a vida. Não pena ser jornalista no Brasil, não vale? Repetiu meneando com a cabeça desoladamente. Gosto aí de uma moça, queria casar, mas tenho lá coragem de pedir a menina Bateléu, não. Quando casar quero que uma mulher apareça, não há de andar como muitas que conheço isso não. Estou aqui esperando o negócio melhor. Vim para a Empen porque pensei que isto era outra coisa. Mas logo que um empregozinho aí numa secretaria, musco-me. Fincou os cotovelos na mesa e com as mãos no rosto. O senhor não se dá com o ministro do império. Mas conhece alguém que seja boa cunha para ele, não?
Não conheço. É o diabo.
Se eu arranjasse um lugarzinho de amanuense.
Digo que deixasse imprensa, não, porque enfim isto é uma cachaça.
Podia de vez em quando escrever o meu folhetim, o meu sonetozinho. Mas contando com o ordenado certo no fim do mês.
Deixe lá.
Não há como a gente ser empregado do governo. No fim do mês o cobre está cantando e isso é que serve.
E o senhor escreve folhetins?
Não sabia.
Não, escrevo e faço versos.
Tenho aqui um soneto se quer. E meteu a mão no bolso fundo do casaco. Tirou um peluche amarelado. Abriu lentamente, pigarreou e leu, com grandes gestos largos. A Constança, Constança Morena, tu és a aurora do meu porvir magnânimo e sublime. Se o meu verso meu é o amor exprime, meu deixo que aqui o meu verso, senhora. Ontem de tarde com a cacapidora pomba rola, mais débil do que o vime, cantava sua balada ai. Eu senti-me capaz de acompanhá-la pelos campos afora. Porque a vida é dolor à criança e eu choro tanto, tanto por ti que o meu peito já está seco assim como Zara. Olha para mim, ó palha Constança. Vê como estou por dentro, todo desfeito, diz a minha dor de uma vez. Ó dor parra, dobrou o papelucho e fitando o selmo com ar triunfante perguntou. Em que tal? E o número de sílabas? E o conceito? Conceito. Para que isso? Pois não é uma charada novíssima. O Franco bufou. Que charada, trate sério. Pois eu vou lá fazer charadas à minha noiva seu. É um soneto e está muito bem feito. Não vejo por aí quem faça melhor. Agora se não quer publicar é outro caso. Tem uns versos quebrados. O repór pôs-se de pé, como afrontado e arrancando o soneto que havia descido ao bolso profundo, repetiu com versos quebrados. Onde? Leia lá. E o Franco com ênfase declamou. Constança Morena do Aurora 1. Então este verso está errado. Onde está a quebradura? Constança Morena, tu és a aurora, vamos adiante. Do meu porvir magnânimo e sublime voltou-se intimativo, também está quebrado? Mas a imbecil. Porvir magnânimo e sublime é asneira.
Asneira.
Ora tire o cavalo da chuva. Então eu não sei português. Asneira, porque... Vamos ao dicionário.
Ó Maia, que é do dicionário português?
O Maia esticou o beiço e bateu com uma das mãos na outra. Já foi para o sebo. Pois se houvesse aqui um dicionário eu mostrava. Se o meu verso meu amor exprime que diga que está também errado e tu posse a contar pelos dedos. Se o meu verso meu amor exprime. Ficou pensativo. Tem nove falta uma. Ficou os olhos de repente, erguendo a cabeça, exclamou. Mas espere, há um que tem onze, tira-se-lhe uma e passa-se para este e fica tudo arranjado. Disse Anselmo que já havia lançado o título do artigo de fundo, em letra caprichosa e esbeta. Car, vai escrever o artigo.
Sim, vou.
Então eu vou dar um giro. Posso apanhar alguma noticiazinha fresca. Olhe, hoje há uma primeira. O senhor Val. Eu posso ir se quiser. E faço notícia. Obrigado, eu vou. O Franco foi debruçar-se à sacada e ficou a cantarolar. Por fim, resolvido, tomou o chapéu e saiu recitando. Constança Morena, tua aurora do meu porvir magnânimo e sublime Anselmo dedicou-se de coração ao jornal. Morava na rua Marquês de Abrantes, numa pensão no nobre, em companhia do Stiel, o antigo redator do diário. Levantava-se muito cedo, tomava o seu banho e descia para a cidade, sentando-se imediatamente à mesa de trabalho. Escrevia que o artigo de fundo, Boemia, Romance ao Jor Lijoro, a crônica do dia, redigia o noticiário e todas as sessões, corrigia as notas que o Maia trazia da polícia e ainda passava os olhos pelas notícias do Franco, cuja ortografia era das mais complicadas. A noite estava derreado, mas com que prazer, na manhã seguinte, abria o jornal e revia o seu trabalho, emoldurando a gravura central que ele sempre acompanhava de algumas palavras explicativas. Os proprietários, entretanto, não pareciam satisfeitos, porque o jornal não tinha venda e era um trabalho para o agente conseguir o anúncio. O Franco sempre a protestar contra a miséria. O que não havia talento possível com aquela pingadeira. Aparece vezes, a nota resmungando com a papelada numa confusão horrível. Acumulando as notas, monogava, qual? Quando não se está de sorte é isto.
Homero, número.
Se eu tivesse feito o meu jogo, tinha estourado a banca. Mas é isso com quando não se está de sorte. Depois o diabo lhe cabula chorará, detinha chorar, cravava os cotovelos na mesa e com as faces nas mãos ficava olhando perdidamente 3 vezes. Parece incrível, eu no pequeno, pedaço de burro, bem feito. Mas qual, quando não se está de sorte é assim mesmo. Estão aqui as notas, houve alguma coisa? 029, foi preso. Perguntou Anselmo julgando que ele se referia ao idiota que escandalizava o ouvidor com os seus impropérios. Mas o Franco amuou. Qual preso? Deu 3 vezes e eu no 8.
A roleta.
Sim, mas não jogo mais nenhuma ficha. A roleta é um jogo besta. Afinal, qual é a ciência da roleta? Nenhuma, é só questão de sorte. Há 3 dias que não ganho 20, é só perder. Perder.
Vou dar da robasta. Foi às secretarias.
Fui, pois não estão ávida. Não vi nada. Amanhã sim, a despacho. Bom, vamos trabalhar. Eu vou dar uma volta pelos teatros, saiu. Às horas o Maia ia ao diário oficial e à meia-noite, quando o paginador, saciado, declarava que o jornal estava pronto, Anselmo saía lentamente, tomava um copo de leite no Java e ia cochilando no bonde até a porta de casa e, às vezes, passando pelo quarto do hostel, ouvia palavras sussurradas, risinhos, estrépitos de beijos e lembrava-se de Amélia com voluptuosa saudade, mas tanto que repousava a cabeça no travesseiro adormecidamente como um cavador. Apesar de todos os esforços, o jornal não lograva impor-se ao favor público e 15 dias depois de ver Anselmo assumido a redação, os proprietários, vendo que o cacão continuava a baixar, zombando dos artigos violentíssimo redator-chefe, resolveram suspender a cesta, como disse, com muito pitoresco e muita resignação, o Franco, quando recebeu o saldo. Voltaram os dias difíceis. Forçado a abandonar a casa da rua Marmarês de Abrantes, onde se achava tão confortavelmente instalado e podendo dispor do magnífico guarda-roupa do Stiel, que era já nota e Franco posto que, algumas vezes, franzisse o nariz e encontrando na rua o ouvidor as suas calças cobrindo as pernas magras do companheiro. Anselmo partiu à aventura como moço Perceval, não a conquista do Santíssimo Cálice, mas em busca de um teto e de uma sopa o resguardasse da intempérie e lhe saciasse a fome. A boemia parecia haver emigrado, só o Neiva e o Lins apareciam. Ruivas anunciavam romance. Havia também abandonado, não por gosto, o Palacete das Laranjeiras, o amorável e penseroso arvoredo e os jantares pantagruélicos e vivia num sotão modesto com a sua musa e um cachimbo. Fortúnio também andava afastado. Bivar, com ideias científicas, ia de quando dar uma vista de olhos ao anfiteatro e compunha poemetos. O Duarte, sempre apaixonado, contava a toda gente os seus infortúnios. O Moras e o Arthur laboravam. A vida moderna, em luta aberta com a semana, saiu aos sábados tremenda com a sua gravura vantafaçudas, formidáveis artigos do poeta da Tarântula. Estava travada a batalha e uma tarde, como se encontrassem 2 grupos num botequim, correu copiosamente o caldo de cana, que foi o hidromel do festim espiritual. E ante dos burgueses aterrados, poetas de um e do outro partido recitaram, como em Warburgo, quando os bardos, tendo à frente o grande Wolfram, empenharam-se na grande luta lírica. O Moras, assomado, lembrava aos do seu bando que deviam recitar infortúnio, com uma voz branda, disse uns versos repassados de melancolia. O Alberto respondeu-lhe com um soneto admirável. Moras ergueu-se e os alexandrinos fortes da guerra atroaram com o fragor de catapultas. Outro poeta bucólico veio trazendo por uma recha, ao romper do dia, um carro de bois rangendo aos solavancos, Anselmo frenético, com os olhos despedindo raios, arregaçando as mangas do casaco. Despejou sobre a mesa a sua cornucópia helênica e de mistura com pastores que sopravam marinx, saíram hoplitas e deuses, heterros e palacai, filófos e poetas, Estilo às voltas com Aristeu, Menandro de braço com a lúbrica Licênion, Laís e Minerva, as Bacantes e as Quéforas, as Eumenides e as Tesmofórias e às 5:30 da tarde, encharcados de caldo de cana, abalaram triunfalmente os daquele Parnaso, onde havia um moinho de café e um homenzinho, corcunda como Tercito, que apregoava bilhetes de loteria. A vitória ficou indecisa, mas o Moras, querendo dar uma batalha decisiva no número seguinte da vida moderna, atirou-se, com a fúria de um Ajax, sobre um dos grandes poetas do outro lado e desancou-o. A resposta seria violenta se houvesse saído, mas o jornal contrário apareceu calmo, sem referir-se à questão, e os da vida moderna entoaram o Pean da Vitória.